Com essa atuada contínua de alta nos preços do boi gordo, o mercado agora se pergunta até onde os preços vão alcançar patamares novos. Quais são os novos patamares que os preços do boi gordo vão buscar? Claro que isso traz um reflexo em cadeia, traz um reflexo para mais elos do sistema produtivo e isso vai trazendo também reflexos para o próprio preço do boi. Algo que a gente vai entender agora na nossa entrevista com o Felipe Fabre, que é analista de mercado da Scott Consultoria, já nos fazendo companhia nessa quarta-feira. Felipe, é um prazer recebê-lo por aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. As boas notícias continuam chegando desse mercado.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui representando o time da Scott. E é isso aí. Hoje, essa quarta-feira foi reservada com movimentos de alta Brasil afora, tá? Um movimento que pô, já são praticamente 2 meses consecutivos, semana a semana, aí a gente reportando incremento nos preços. São Paulo aparentemente se consolidando numa faixa de R$ 340 por arroba, com o pecuarista tentando receber mais aí, tentando negociar até R$ 350. Até o momento não teve nenhuma negociação nesse patamar, mas é o que a gente já escuta aqui dentro da Scott Consultoria no nosso levantamento diário.
Agora, Felipe, o que que impede os preços de alcançarem esses 350? Onde é que o pecuarista está esbarrando que não consegue alcançar esse preço?
Carla, acho que o grande ponto que a gente tem que destacar é risco de demanda, tá? Risco de demanda, a indústria ainda enxerga que talvez no repasse atacado, varejo, isso reflita em uma diminuição de vendas, tá? Pensando em mercado interno, principalmente, olhando para exportação, acho que são outros 500 pensando nessa conversa, talvez tenha até espaço para esses 350 olhando para exportação, mas quando a gente olha para mercado interno, a gente tem um problema aí que é a questão de renda per capita, questão de como o consumidor brasileiro vai conseguir receber esse repasse de preços. Para se ter uma ideia, dentro do ano, pegando o preço do dianteiro avulso, o dianteiro que acaba trazendo os cortes mais em conta ali para o varejo, chegou na pior relação de troca no ano, ou na menor competitividade, melhor tratar assim, na menor competitividade no ano, frente à carne suína e frente à carne de frango. Tá? Então a indústria ainda tem esse sinal de alerta pela frente com relação às vendas nos próximos dias e meses, né? Pensando aí agora em novembro e dezembro, e aí nesse contexto não conseguindo ainda pagar olhando para essa arroba de R$ 350. Mas há espaço para que isso aconteça e aí o destaque que eu dou é para exportação. Se mercado interno a gente ainda tem essa dúvida, tá? Para exportação, o desempenho tem sido muito bom. Essa semana, a Comex divulgou os dados parciais de novembro, da primeira semana, ritmo muito firme ainda, mantido o desempenho ali de outubro, 12 mil toneladas dia, com preço médio maior do que no ano passado e maior até do que no fechamento de outubro, coisa ali de 200 a US$ 300 acima, e também uma referência pegando aí o câmbio, né? Maior, um câmbio de 5,80, 5,75, chegando nas mínimas nos últimos dias, mas enfim, é um cenário que para a indústria exportadora há espaço sim para que se trabalhe até com uma arroba talvez um pouco acima dessa referência. Em um ano que a gente destaca que deve ser de recorde de abate de bovinos. A IBGE soltou essa semana os dados preliminares do terceiro trimestre e o problema não está sendo oferta, tá? Não foi oferta até o terceiro trimestre. O problema no bom sentido, né? O problema da indústria não está sendo oferta chegar. A oferta de boiadas até o terceiro trimestre foi excepcional. A demanda é que está sendo muito boa mesmo, a demanda é que está sustentando o mercado do boi nesse último trimestre do ano.
A gente falava um pouquinho antes de entrar no ar, né, Felipe? Você me dizia que, de fato, essa recuperação era esperada para o segundo semestre, mas não da forma como está acontecendo. Foi essa surpresa, portanto, vinda da demanda, efetivamente, em especial da exportação, que foi o combustível, a faísca que esse mercado precisava.
Se a gente for fazer um resumo, quando a gente pega para analisar, a gente já vinha com o maior abate de bovinos da história até o primeiro semestre, com os dados oficiais do IBGE, participação de fêmeas muito alta nos abates. Essa semana, 10,8 milhões de cabeças foi o que nós abatemos no terceiro trimestre. Recorde de abates para um trimestre, somando com o que nós tivemos do primeiro semestre, recorde para o acumulado dos 3 trimestres aí, na série, pensando desde 97 para cá. Então, foi um mercado que veio muito ofertado. E o que que a gente esperava que aconteceria? Os preços poderiam se sustentar no segundo semestre até subir, Mas subir até onde? Talvez as máximas do ano, que foram ali na casa dos 280, R$ 290 no começo de 2024, tá? Talvez seria, na nossa visão, até 2, 3 meses atrás, seria esse talvez o teto que a Arroba conseguiria trabalhar. Só que quando a gente olha para o comportamento da demanda, ela acabou abrindo espaço para que o mercado ganhasse força. Por quê? Segundo semestre, a oferta de fêmeas, ela começa a cadenciar um pouco mais, a gente tem uma menor participação histórica de fêmeas nos abates para o segundo semestre, então já seria um fator autista para a arroba do boi, ou ao menos de sustentação de preços. E aí, junto disso, há um comportamento de demanda interna mais forte em função da conjuntura. Conjuntura de quê? 13º salário, bonificação, empregos temporários, tudo isso beneficiando o contexto de demanda. E aí, no contexto ano, a exportação foi o grande diferencial. A gente cresceu em quase 30% o volume exportado, no acumulado do ano. A gente já superou todo 2023 em termos de volume exportado antes de acabar o ano, com 2 meses de antecedência. Então, foi um ano em que a exportação teve o seu destaque, mas o mercado interno ele também conseguiu dar tração nessa sobreoferta que chegaria ao mercado. Não é só exportação. Exportação hoje corresponde a 35%, a 30-35% do que a gente produz. O mercado interno também recebeu preço de carne mais acessível, com uma conjuntura. É claro que aqui, sem entrar no mérito de alguns aspectos relativos aí à dívida pública, enfim, com uma insuflada na economia que acabou favorecendo o escoamento de carne bovina no mercado interno também, até setembro.
Sim.
Até setembro, na comparação anual, os preços da carne bovina eles trabalharam menores do que no ano anterior. No varejo aqui em São Paulo, segundo o levantamento que a gente realiza. E aí, quando a gente pega setembro, outubro e agora novembro, os preços voltaram a subir no varejo, até acompanhando o movimento de alta para a arroba do boi, tá? E acabou que essa é a conjuntura que deu essa sustentação, essa firmeza, além do que esperávamos, tá? E parte disso vem do mercado de reposição também, viu, Carla? O mercado de reposição também merece destaque. A gente viu o bezerro conseguindo não cair tanto no primeiro semestre, estimulando o criador nesse segundo semestre a tentar trabalhar um pouco mais com as fêmeas agora na estação de monta, né? Começando outubro, novembro, dezembro, estação de monta com mais força no Brasil, né? Então, nesse contexto, a oferta de fêmeas sendo um direcionador no último trimestre, junto com uma demanda muito boa, dando essa firmeza, essa disparada de preço da arroba, foram quase R$ 100 aí de alta no intervalo de 3 meses. Acompanhando um movimento que acho que nem o mais otimista dos pecuaristas esperava que fosse acontecer.
É verdade. Inclusive, nessa movimentação, hoje os preços da B3, já sinalizam também, os futuros do boi na B3 sinalizam esses ganhos consideráveis, mais de 1% de alta hoje, né, Felipe? O novembro superando os R$ 340 por arroba. São sinais importantes que o mercado futuro traz quando tem mais uma sessão, né, empilhando mais uma sessão de alta, como essa que a gente vê nessa quarta-feira.
Exato, e um ponto de atenção que a gente traz, olhando até para a B3, o comportamento de preços por lá está acompanhando a sazonalidade de oferta. Se a gente pega a curva na B3, novembro chegando, novembro, dezembro se sustentando até os 340, 345 aí, trabalhando essa baliza de preço, seria esse um teto que a gente enxerga talvez até o final do ano. E aí, com a virada do ano, o mercado futuro já tem sinalizado uma acomodação de preços, com referências até ali meados de abril, maio, na casa de 313. Pô, o preço vai cair no começo do ano que vem, a gente vai ter uma reversão de tendência. É um movimento que a gente enxerga como natural. Os preços não vão subir eternamente, tá? Mas a gente enxerga muito mais como um ajuste de preço, mas ainda assim, os 313 no começo de 2025, na entrada do próximo ano, estaria acompanhando o quê? Safra de capim, maior oferta de boiadas. Então, o mercado futuro enxerga essa oferta chegando um pouco mais acomodada no ano que vem, tá? Com essa correção nos primeiros meses do ano, com uma demanda interna que também costuma trabalhar mais fraco. Janeiro, fevereiro são meses de desempenho para o mercado interno mais pressionados. O último trimestre é o melhor trimestre em termos de volume de vendas no Brasil. E aí, quando a gente pega mercado interno bem mais acomodado, porque é dívida com relação a impostos, é dívida com relação ao material escolar. Férias escolares também mudando um pouco o perfil do consumo das famílias dentro de casa, enfim, saindo menos, trabalhando mais com um consumo interno. E nesse contexto, o AB3 sinaliza esse cenário para o começo de 2025, o que ainda assim seria, na nossa visão, um patamar de preços bem acima do que nós trabalhamos no começo de 2023, tá? Então, podemos estar diante, na nossa visão, de uma virada de fase dentro do ciclo pecuário de preços. Os indícios têm nos mostrado, têm nos levado a acreditar nesse comportamento.
Felipe, você citou essa questão dessa acomodação da oferta que pode ser observada aí no início, ou no ano que vem, enfim, e também trouxe esses dados preliminares do abate e trouxe. Não é uma dificuldade do mercado a questão da oferta, é uma situação direcionada, o driver dessa alta é a demanda. Quando a gente pensa nisso, mas pensa nessa oferta que está bastante equilibrada e consistente, em algum momento ela pode exercer uma força de ajuste para esses preços, os preços podem voltar um pouquinho de olho na condição da oferta, ou enquanto a demanda estiver presente, latente e crescendo, esses preços têm espaço para se manter bastante sustentados, e eu digo sustentados nesses patamares bastante elevados.
O 340, pegando a referência vigente, tá? Olhando para a Boi China, 335, 340 São Paulo, essa referência de hoje, acredito que na virada de ano, esse comportamento, essa tendência que a B3 tem mostrado, pegando a virada de ano, os 3 primeiros meses, 3, 4 primeiros meses de 2025, ela deve acontecer, tá? Deve ser uma sazonalidade de preços ali, talvez uma acomodação na virada do ano que vem. Por quê? A oferta ela ainda está enxuta, destacamos isso, e a demanda, que tem sido o grande driver do mercado, ela deve dar uma estancada, ela deve dar uma segurada, principalmente olhando para o mercado interno. Quando a gente pensa em exportação, não acredito que esse cenário de retração na demanda externa venha a acontecer nos próximos meses, olhando para a virada de ano, olhando para o começo de 2025. Mas seria um movimento natural, na nossa visão, uma acomodação de preços no início do ano, até porque descarte da estação de monto, descarte das fêmeas que não emprenharam, costuma acontecer ali entre janeiro, fevereiro, março, então vem aquele acúmulo de fêmeas no primeiro trimestre do ano, movimento natural, com uma demanda mais fraca, essa correção, na nossa visão, ela pode sim vir a acontecer, mas não para uma retomada de preços a 240, 250, como a gente teve em 2025 nas mínimas do ano, tá? Então, seria uma acomodação mais para os 300, 310, como o B3 tem sinalizado hoje, pelo menos esse comportamento, acredito que ele venha assim a ocorrer na virada de ano. Na virada de ano, pensando no primeiro trimestre do ano que vem. Mas até dezembro, até o final do ano, para nós, acho que é um espaço muito pequeno para que ocorra essa reversão de tendência, essa reversão de preços, até porque as chuvas no Brasil Central agora voltaram a acontecer com maior frequência, estão mais constantes, beneficiando não só os trabalhos de semeadura Brasil afora, mas também a rebrota da pastagem, melhor condição para o produtor segurar um pouco mais a sua oferta, sem aquela necessidade tão grande de venda no desespero. Mas para o segundo, para a virada de ano, aí já seriam outros 500, já teria uma outra conversa.
Felipe, eu queria que você também detalhasse um pouquinho essa questão desses dados preliminares do abate, para a gente entender, né, essa parte dessa força do mercado, mesmo diante dessas informações. O que que esses números nos dizem, principalmente em relação ao comportamento, não só, né, dos pecuaristas que estão investindo ali na recomposição dos seus rebanhos, pensando nos seus custos de produção, mas também no comportamento da indústria?
Bom, vamos lá. O primeiro ponto que eu destacaria, tá? Pensando no forte abate que a gente assistiu em 2024, tá? Deve ser um ano de recorde com relação à quantidade de cabeças abatidas. É a nossa expectativa aqui na Scott de 35 a 36 milhões de cabeças abatidas no ano de 2024. Então, oferta de boiada não foi problema para a indústria. E aí, pensando no produtor, pensando no pecuarista, essa oferta que chegou mais forte, ela veio das fêmeas. As fêmeas foram o principal ponto aí de destaque nos abates, em função do ciclo pecuário de pressão, movimento natural, e isso vai refletir na cotação das categorias mais jovens. A gente está vendo esse movimento de aumento da participação de fêmeas desde 2022. Então, aumentou a participação de fêmeas nos abates em 2022, frente a 2021, 2023, um primeiro ano de liquidação de plantel. E aí, 2024 deve sacramentar essa liquidação de fêmeas dentro do rebanho brasileiro. E que isso vai refletir, e já começou a refletir na nossa visão. Os preços do bezerro esse ano, eles trabalharam menos pressionados, principalmente no primeiro semestre, que é o momento de maior oferta de bezerrada no mercado. Então, a estação de monta de 2022 reflete no bezerro que chegou em 2024. Menos fêmeas nos plantéis em 2022, com maior participação nos abates, menos bezerros chegando no mercado esse ano de 2024, ainda com um volume interessante, é claro, tem que se destacar isso, mas já foi um volume mais cadenciado do que em 2023. E aí, quando a gente olha para o 2025, qual que é a expectativa? O abate de fêmeas cresceu em 2023, esse bezerro ele vai chegar no mercado em 2025. Ou seja, menos fêmeas estiveram na estação de monta daquele ano, perspectiva de preços do bezerro sustentados ao longo da temporada do ano que vem, tá? E 2026, acompanhando a tendência de abate de fêmeas, também deve ser um ano de firmeza nas cotações da bezerrada. Então, olhando para o pecuarista, pensando no investimento, pensando no longo prazo, pensando na questão de recria e engorda dentro das propriedades aí Brasil afora, a reposição, o gado de reposição deve ficar mais caro. Os custos de produção com aquisição da matéria-prima, eles devem ficar mais elevados nos próximos 2 anos. Então, o criador ele vai ter um momento interessante para recompor o seu caixa na nossa visão. Ah, é o fim do mundo para o recriador invernista? Não, não é bem assim. A gente tem que analisar os números com calma, a gente tem que analisar até onde é interessante se pagar e pensar aonde direcionar o investimento dentro da minha propriedade, nesse momento de alta que o mercado deve começar a sentir mais forte a partir de 2025. E aí, pensando na indústria, custo de produção também, no caso da aquisição da matéria-prima boi gordo, com uma tendência de alta a partir do próximo ano, a partir de 2025, com mais vigor do que a gente está vendo agora em 2024, porque as fêmeas devem compor menos os abates estimuladas pela cria, tá? Então, ponto de atenção que a gente tem que ter na cadeia de produção, pensando no médio prazo, tá? Seriam esses aí os dois fatores, olhando um para o produtor e um para a indústria.
Felipe, quando a gente pensa nessa inevitável elevação de custos, como é que o produtor tem que, ou o pecuarista tem que se proteger ou se preservar ou criar uma estratégia para passar por isso? Porque eu tenho ouvido os analistas essa semana, você corrobora com essa informação, que é justamente isso. Os preços do bezerro ainda não subiram na mesma intensidade dos preços do boi gordo, mas há um espaço para isso acontecer. Então, como é que o pecuarista tem que olhar para isso para planejar os seus investimentos?
Bom, o primeiro ponto, Carla, que eu gosto de destacar é olhar para números, tá? É importante a gente entender que a pecuária é dinâmica, a gente está falando de mercado de commodity, o bezerro é também uma commodity, o que direciona os seus preços é a questão de oferta e demanda. Oferta no ano que vem deve vir menor, refletindo o cenário de 2023, então, fato, o preço do bezerro deve se sustentar, deve subir. A gente tem pessoal comentando aí, já que hoje em São Paulo, bezerro R$ 400 arroba, poxa, a gente ainda não chegou a ver isso. É, comentar aquela coisa de na boca do pessoal ali, vai, ah, eu vi o Zezinho vendendo assim. Não, o mercado está mais firme, o preço do bezerro está subindo agora entre outubro e novembro, já aconteceu essa mudança, esse cenário de preços maiores, e vai ser um comportamento que para os próximos meses e próximos anos deve se sustentar. Até onde que eu vou estar tá disposto a pagar por esse bezerro? Tá? Essa é a pergunta que o pecuarista tem que fazer, até onde eu vou ter um retorno mais interessante. Se eu faço a recria e engorda desses bovinos, a gente fez uma análise aqui na Scott, ainda vamos soltar esse material. A gente pegou o comportamento de 2000 até 2024 do ágio do bezerro frente ao preço de venda do boi gordo, tá? Então, eu peguei o ágio no momento da compra e trabalhei com 22 meses ali de engorda, pensando num boi China, num sistema mais rápido de produção, e analisei a margem bruta, tá, dessa conta. Então, 22 meses a mais, a arroba do boi gordo, ela pagava a arroba do bezerro com o ágio que eu paguei lá atrás? E fui fazendo isso até o momento que a gente está, até o mês de novembro de 2024, trabalhando com o preço do bezerro agora e o seu preço de venda daqui a 2 anos, considerando os R$ 300 que a gente tem de referência na média dos últimos 3 meses aí com essa alta recente da arroba do boi gordo. No comportamento histórico, tá, o que que a gente identificou? Um ágio interessante que o pecuarista poderia considerar de 2000 até 2024, isso para São Paulo, tá? Cada estado merece o seu destaque. A gente vai desenvolver ainda esses dados para outros estados. A gente tem, na verdade, já compilado, mas trabalhamos com São Paulo como praça balizadora. Um ágio interessante que o pecuarista poderia considerar seria o de 25% do preço do bezerro frente à arroba do boi gordo. Então, até 25% da arroba do bezerro, acima da arroba do boi gordo no momento da compra, era um ágio que, pô, era um teto limitador interessante. Trazia margem lá na frente com relação à venda do boi gordo, isso margem bruta, sem considerar os outros custos de produção no meio do processo. De 2014 para cá, a gente sabe que muita coisa mudou, tá? De 2000 a 2024, a pecuária brasileira se revolucionou, houve uma mudança muito grande estrutural com relação ao nosso sistema de produção. E aí, o que eu fiz? A gente trabalhou com 2014 a 2024 para ver até onde esse ágio poderia trabalhar, tá? O ágio aumentou, é um movimento natural, chegando até 35% de média, tá? Com o ágio, tá? E aí, esse 35%, essa faixa entre 0% ou sem ágio até os 35%, dali a 2 anos, quantas vezes isso pro produtor refletiu em um cenário positivo para a venda do boi gordo e um cenário negativo para a venda do boi gordo? Pegando essa faixa até 33%, de 2014 a 2024, quem comprou bezerro com ágio de até 33% aí de ágio, viu um cenário de 38,6% das vezes uma venda no positivo, uma margem bruta lá na frente, interessante para o seu modelo de negócio. Quem comprou acima desses 33% de 2014 para cá, viu em 24,2% das vezes um cenário negativo com relação à venda do bezerro, tá? E quem comprou acima dessa faixa, 9% das vezes, ou até 10% das vezes, acertando ali o momento de compra. Em resumo, o que que eu quero dizer com tudo isso? Dentro dos próximos meses, a arroba do bezerro, ela deve se sustentar, ela deve aumentar de patamar. Ou seja, o ágio do bezerro vai crescer, vai aumentar. Em 2021, na última fase de alta, o ágio chegou na máxima a 60% com relação ao boi gordo. Ou seja, esse ágio não se pagou dali a 2 anos. Não é momento, na fase de alta, de se fazer estoque de arroba. Não é momento para se pensar em reposição de plantel muito elevada. É claro que eu vou ter que comprar a bezerrada, eu vou precisar preencher a fazenda ali, mas sem fazer loucura. Nesse momento de fase de alta, eu vou me preparar, condicionar minha fazenda para a próxima fase de baixa, para o próximo momento de ágio, mais próximo da média histórica, para poder tentar, ao longo dos anos, ter margem operacional interessante. Tá? Então, esse seria o resumo. 33% foi um número mágico que a gente encontrou nessa análise ao longo dos últimos 24 anos. Tá? E seria esse o principal recado para o pecuarista que está nos acompanhando agora, que eu traria, olhando para o seu modelo de produção daqui para frente. Porque o mercado ele vai passar a estar mais volátil, o custo de produção vai aumentar e fazer loucura na emoção vai ser muito arriscado, porque a chance de cometer um equívoco na aquisição da bezerrada, principalmente pensando na recria-engorda lá para frente, pode ser grande dentro dos próximos 2 anos. Então, analisar os números vai ser fundamental para a melhor tomada de decisão.
E é interessante porque não só os animais para reposição vão subir, mas os custos com a alimentação e os demais custos de produção também já trazem essa pressão vinda da alta da arroba do boi gordo, né, Felipe? Os outros, esses reflexos marginais, eles aparecem e eles precisam ser considerados também pelo pecuarista, né?
Também, para ter ideia, a gente está vendo problema agora com relação a suplemento mineral, entrega de suplemento mineral no Brasil em função de oferta de fosfato bicálcico escassa no mercado. E aí, com isso, algumas indústrias parando a sua produção. A gente chegou a ver aí, nos últimos 2 meses, três, quatro indústrias anunciando parada momentânea com relação ao fornecimento de suplemento no mercado por conta dessa ausência do fosfato bicálcico para poder produzir. Então, isso encarece o custo de produção e, olhando para outros contextos, pensando em defensivo, pensando em fertilizante, pensando no modelo, temos agora um dólar de 5,80 que, quando a gente olha para esses componentes de custo de produção, eles estão diretamente atrelados ao quê? À moeda norte-americana. A composição de preço desses insumos é em dólar. Então, levar em conta que, num radar de curto prazo, a gente não tem uma perspectiva de retomada de câmbio a casa dos R$ 5, também é um fator de alerta que a gente tem que ter. Então, o quanto mais eu conseguir mitigar os riscos com relação a custos de produção elevados nesse momento que eu estou tendo, quanto mais negócios dentro de uma faixa saudável eu conseguir realizar, melhor é. E aqui dentro desse cenário, o bezerro, a gente consegue trabalhar com uma análise mais robusta a respeito desse tema, olhando para o histórico e para o que aconteceu nas últimas fases de alta do ciclo pecuário de preço. Então, esse resumo, tá? Os números a gente vai trazer, deve sair ao longo dessa semana aí, nas mídias sociais da Scott Consultoria, esse material, e lá a gente traz alguns gráficos que elencam bem esse comportamento de margem bruta lá na frente com o ágio no momento da compra do bezerro. Então, assim, é um ponto para o pecuarista ter no radar, pensando principalmente na recria e na engorda dos próximos meses. E lembrar que a alta ela não é eterna, tá? A alta ela vai vir agora, a gente deve ter 2 anos no mínimo de movimento de preços firmes pela frente, se nenhuma hecatombe acontecer no mercado. Expectativa de exportação para o ano que vem é muito boa, a gente espera recorde com relação ao volume embarcado para o próximo ano. Estados Unidos, que é nosso principal concorrente, não deve se recuperar em termos de rebanho bovino, não deve se recuperar em termos de preço com relação à carne bovina local. Então, a gente está se colocando num posto muito bom no mercado externo. E aí, o grande ponto é mercado interno, pensando no ano que vem, o que que a gente deve ter de comportamento, até onde esse mercado vai absorver uma alta com relação aos preços da carne chegando no varejo.
Claro.
O que que a gente enxerga? O varejo já sabe hoje qual que é o limite. Tanto que ele não baixou os preços na mesma proporção da arroba do boi nos últimos 2 anos. Ele trabalhou com preços moderadamente menores, mas mantendo a sua baliza de referencial no mesmo patamar e sabendo que aquilo é o que o consumidor brasileiro conseguiria absorver, mesmo que com volume menor. E aí, com promoções, faz acontecer a mágica do escoamento. E foi o grande ponto que o varejo teve de diferencial nesses últimos 2 anos. Preço de mercado, preço de balcão, na maior parte dos dias ali, no teto, que seria para o consumidor levar, e aí naqueles momentos de maior poder de compra, no momento de maior giro, promoções fazendo com que houvesse ali um comportamento de escoamento mais favorável dentro do seu sistema de produção. E o varejo já está ciente disso, já tem isso em mente. Então é enxergar como que esse comportamento vai influenciar o mercado em 2025.
Bom, então eu vou trazer a pergunta para você do José Ricardo de Luca. Bom dia, Felipe. Na sua opinião, é possível um boi de R$ 400 por arroba em 2025? É só pergunta fácil que tem aqui.
Não, possível é, tá? Possível é, não dá para a gente desconsiderar, não, tá? Até por conta dos abates muito intensos que nós tivemos no meio do caminho, é um comportamento que, na nossa visão, pode acontecer, mas não no primeiro semestre. Tá? Se for para a gente ver uma arroba, pelo menos pensando no contexto de oferta e demanda de curto prazo, de primeiro semestre, eu acho que a gente não tem espaço para primeiro semestre isso acontecer. Mas segundo semestre de 2025, sim, haveria espaço para um movimento até os R$ 400. É claro que vai depender se vai haver margem para a indústria, vai haver margem ao longo da cadeia para que isso aconteça. E pensando num cenário de oferta, deve ser uma oferta mais cadenciada ao longo do próximo ano. E o segundo semestre, a gente comentou aqui ao longo desse momento, o segundo semestre costuma ter uma oferta mais cadenciada, principalmente de fêmeas. Então, pode acontecer sim, no segundo semestre de 2025, uma arroba até R$ 400 não seria ilusão a gente ter no radar.
É, vamos colocar isso na nossa conta. O Leonardo Souza, ele diz assim, ó: uma coisa é fato, nem o mais otimista conseguiu prever o cenário atual e sem dúvidas esse ano será marcado com cemitério de analistas. A gente falava sobre isso. É, não dava para prever, mas os analistas vieram trazendo todos os sinais importantes para esse movimento, né, Felipe? Isso é um fato.
É um fato e vem justamente na fala que comentei agora há pouco a respeito do R$ 400 no segundo semestre do ano que vem. Historicamente, o mercado ele se comporta intra-ano com uma característica bem clara, seja fase de alta ou seja fase de baixa. Primeiro semestre, os preços tendem a trabalhar de estabilidade à queda, porque há maior oferta de fêmeas no mercado, há o descarte sazonal pela safra de capim. E segundo semestre, menos fêmeas participando, estação de monta ocorrendo no mercado brasileiro. Então, tem toda uma conjuntura aqui. demanda mais aquecida, segundo semestre, tem todo um contexto que a gente já esperava um movimento de firmeza às cotações para segundo semestre, mas não na intensidade que foi. Na intensidade que foi, essa daí realmente colocou muita gente no bolso, inclusive eu não tenho vergonha de falar, não, mas foi um movimento que ninguém esperava, e eu digo mais, acho que até a própria indústria não aguardava um movimento tão forte com relação a essa necessidade de retomada, tá? Foi um ano diferente para se comentar, até porque a oferta veio muito boa.
É verdade. Felipe, tem uma informação aqui também, uma pergunta bem boa do Frederico Paes, que ele diz assim, ó: como você está enxergando o mercado consumidor pagando preços acima de preços nas gôndolas dos supermercados? Esse é um fator super importante para a gente entender, o quanto esse preço ainda pode escalar, né?
Exato, tá, Carla? E até o ponto que a gente tem que destacar. Esse comportamento, ele não deve se sustentar a partir da virada de ano. A gente comentamos aqui nesse momento, né, que no último trimestre do ano, há maior massa de renda per capita no Brasil. É o melhor momento para resultados de empresas, pensando aí de commodities de carne bovina, carne suína, carne de frango, enfim. É um momento de maior consumo dentro do mercado brasileiro, porque há geração de empregos temporários, há renda a mais circulando, e no ano de 2024 a gente coloca um over que tivemos aí um movimento eleitoral, né? Por mais que seja uma renda ali que é pequena, é baixa pensando no contexto geral, ela acabou também colocando um gás a mais nesses últimos meses. E aí esse movimento, a partir da virada de ano, na nossa visão, ele não se sustenta, ele passa a ter um comportamento diferente. Até o mercado futuro hoje tem sinalizado isso, pensando ali em janeiro, fevereiro, março, porque o mercado doméstico, ele perde um pouco de força. No começo do ano, a gente tem uma contração de dívida elevada, tem pagamento de impostos, enfim, pessoal com uma molecada na escola tendo que pagar rematrícula. Isso tudo pesa no começo do ano. Então, na nossa visão, esse comportamento agora, o varejo sabe que ele tá numa fase boa, num momento bom para conseguir repassar integralmente. E a partir da virada do ano, a gente tem que entender como que vai acontecer essa dinâmica no varejo. Ele vai estrangular a margem e tentar trabalhar com promoções com maior frequência, fazendo isso rodar, ou ele vai manter preços e tentar vender o que der. E aí, no momento em que chegou no limite, põe as promoções em prática, faz acontecer o giro da mercadoria com maior facilidade e dá liquidez ao que está na gôndola, tá? Então, esse comportamento a gente vai ter que enxergar. Na nossa visão, começo do ano, ele perde um pouco de força nesses movimentos de repasse no varejo por conta da dinâmica dentro do mercado brasileiro. E aí, um outro ponto: o preço do boi, ele não deve ceder tanto nos primeiros meses do ano. Por quê? O pecuarista brasileiro, ele consegue, no começo do ano, segurar um pouco mais boiada. A gente ainda não tem tanta oferta de gado de pastagem chegando no mercado, e a exportação, ela deve continuar aquecida. Apesar que China acaba comprando um pouquinho menos em janeiro, outros mercados puxam um pouco do que China deixa de comprar no começo do ano. Estados Unidos é um deles. Estados Unidos, esse ano, foi o segundo maior destino da carne bovina brasileira até o momento, por conta do que eles estão passando no momento da pecuária local. Então, com essa tomada de posto, a gente acredita que exportação vai continuar com um movimento, uma trajetória de firmeza com relação à demanda, o que pode sustentar os preços da arroba do boi, olhando para o critério de oferta mais cadenciada, por conta do pecuarista conseguindo reter boiada ainda, e sem muito gado terminado a pasto chegando, e uma demanda externa colaborando. Aí a demanda interna tem o seu peso, a gente vai ter que enxergar um pouquinho melhor essa questão da demanda interna.
Felipe,
Mas foi uma pergunta muito boa.
é uma pergunta muito boa, e ele complementa, né, trazendo aqui, ó: pouca gente colocou na conta da arroba do boi um ano eleitoral e uma atividade econômica aquecida no mercado doméstico. E a Rafaela Vasconcelos, ela te pergunta: você acredita que essa falta de fosfato no mercado pode influenciar no preço da arroba? A gente falava sobre isso quando falávamos de suplementação animal, né?
A gente enxerga que pode ter já influenciado esse ano, tá? E até com a busca de outros produtos, outros insumos, tá? Um concorrente do fosfato, indiretamente, que pouca gente acaba comentando, é o DDG, tá? E o DDG, esse ano, pelo que a gente monitora regularmente esse mercado, Pelo que a gente tem conversado com as indústrias de etanol de milho, teve uma demanda muito acelerada nos últimos 3, 4 meses, que coincide com esse momento de maior escassez de fosfato no mercado brasileiro, tá? Então, pensando na questão de terminação intensiva, de uma terminação mais rápida, sim, a gente pode ter um efeito disso. A gente enxerga até que já teve esse efeito nesse segundo semestre. A gente não pode esquecer que a gente veio de uma seca muito grande no Brasil Central, queimadas em parte do Brasil inteiro, influenciando também a oferta de bovinos terminados a pasto, junto com essa ausência de suplemento mineral, essa dificuldade do suplemento chegar no mercado. Então, foram fatores que também entraram na conta, na nossa visão, já influenciaram o mercado e podem sim acabar influenciando ainda, só que com uma menor intensidade. Por quê? Agora a pastagem ela tem uma composição nutricional mais interessante, mais favorável para a questão de ganho de peso nesse modelo de produção. Claro que com a suplementação a gente consegue terminar mais rápido, consegue ter um ganho médio diário melhor, mas nesse caso, pensando a nível nacional, acho que a gente deve ter um efeito menos expressivo desse mercado de suplementos minerais do que a gente viu nos últimos 3 meses, pensando nesse contexto.
Bom, Felipe, quero muito te agradecer pela companhia nessa quarta-feira, nessa análise tão completa. A audiência participando com bastante assiduidade, então isso foi muito bom. Mostra que estão todos muito atentos a esse debate. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, meu amigo. Volte mais vezes para que a gente continue trazendo essas boas notícias para os pecuaristas brasileiros depois de anos tão difíceis. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, Carla. Estamos à disposição sempre. Um forte abraço.
Abraço para você. Bom restinho de semana para você.
Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.
Valeu.
Bom, essa é a notícia do dia, hein? Os preços na base forte dos R$ 340 por arroba. O pecuarista buscando os 350 tem espaço para alcançar esses 350? Tem espaço. Então vejamos como é que as coisas vão se dar. As notícias, elas vão se compondo, né? As informações vão se complementando ao longo da semana. E o que a gente percebe é que, de fato, há uma manutenção, portanto, nessa toada de alta nos preços da arroba do boi, uma tensão muito forte sobre os preços do bezerro, que ainda não subiram o quanto deverão subir, o que traz atenção aos custos de produção. Essa condição da suplementação mineral também é um ponto de atenção que traz o Felipe. Então, o entendimento das estratégias de investimento, e ele falou, né? Felipe foi bastante claro, não é momento de recomposição de plantel intenso, é um momento de entender ali qual é a sua necessidade de recomposição, perdão, de recomposição para entender essa situação e entender também como é que o mercado interno vai continuar consumindo essa carne. Por que que não se alcança tão rapidamente os R$ 350 por arroba? Porque é preciso entender como é que o consumidor na outra ponta vai absorver ou não esse repasse dos preços. E isso faz com que a indústria, o pecuarista, tenta forçar um pouquinho os 350, mas a indústria ainda não consegue passar com medo desse repasse, com medo de entender ainda, ou com a necessidade, a cautela para entender o consumo interno, portanto. Então, há alguns pontos de atenção, mas uma manutenção de alta nos preços, da força de alta nos preços, que é bastante evidente, bastante clara e continua. E um recado importante também que deixa o Felipe: os preços não deverão cair tanto nos primeiros meses do ano, ainda porque teremos uma oferta um pouco mais enxuta, né, principalmente dos animais a pasto, que deverão chegar nos meses mais à frente, e também porque a demanda pode cair um pouquinho no mercado interno, mas as exportações tendem a continuar desempenhando muito bem. Lembrando que em outubro batemos um novo recorde, fora que tivemos só a China sozinha comprando 157 mil toneladas de carne bovina do Brasil, os Estados Unidos se mostrando também como o segundo principal destino da nossa carne, o que é um sinal importante desse mercado também, mercado global de carne bovina. Então tem boas informações que continuam a chegar, dando sustentação a esse movimento de recuperação nos preços da arroba do boi gordo. E atenção a esses dados preliminares dos abates do terceiro trimestre no Brasil, também apontando um aumento de 14%, e isso traz esse reflexo de que o driver central dessa alta nos preços do boi vem da demanda e não da oferta. A oferta não é um problema nesse momento para a indústria, embora as escalas estejam ainda bastante ajustadas. Vamos ver como é que a B3 está se comportando nessa quarta-feira. Números na tela para você acompanhar. Altas e boas altas no novembro, R$ 342 por arroba, 1,1% de alta. Dezembro, R$ 338,70, alta de 1,5% hoje. O janeiro, R$ 332,75, ganho de 1,5%. Janeiro superando os R$ 330. E o dólar hoje sobe também, tem R$ 5,80, 0,5% de alta, vai corroborando para esse movimento. Indicador CPEA, ontem registrou uma nova alta, 0,2% de ganho, R$ 335,15 por arroba. Haja alta para esse mercado, lembrando que o indicador CPEA, hoje no final do dia, tem uma nova atualização para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim de mercado de boi gordo, mas mais informações chegam para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Acompanhe agora também o programa Tempo e Dinheiro com João Batista Olive aqui no Notícias Agrícolas e a gente vai continuando a te trazer todos esses dados, construindo com você uma quarta-feira de boas notícias. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.